Eu queria, da sua fala, eu lembro o seguinte: nós comemoramos no Brasil, bem, coisas que fazemos boas, mas que nem deveria ser mais necessário. Bolsa Família é um programa fundamental, absolutamente necessário, mas nem deveria ter sido necessário. A gente deveria dizer que só comemora quando não tiver mais ninguém precisando. A gente nem passa pela cabeça da gente fazer com que as pessoas não precisem de ajuda. Mais médicos, outro programa que eu acho fundamental. Finalmente se descobriu que tinha cidade sem médico. E fizemos o gesto correto de buscar no exterior. Mas o certo era que a gente nem precisasse buscar médico no exterior e nem criar um programa de emergência. Um outro exemplo é o EJA, Educação de Jovem Adulto. Educação de Jovem Adulto só existe com esse conceito para recuperar quem não estudou em um país que não leva a sério a educação. Um país que leva a sério a educação não precisa de um departamento de educação de jovem adulto, porque todos tiveram ensino médio. Todos foram, obviamente, então, alfabetizados. Mas a gente termina se satisfazendo em comemorar os pequenos passos que a gente dá apenas para preencher uma brecha do problema interno. Nós comemoramos paliativos, nós não comemoramos curas. E é triste que essa seja a nossa realidade. Mas eu passo a palavra ao professor Carlos Eduardo.
Bom, senador, os números confirmam a opinião do senhor. Eu dividiria a resposta por que não o analfabetismo permanece, dividindo isso por faixas de idade. Quando a gente olha a população em idade escolar, a gente percebe que 98,2% das crianças de 6 a 14 anos frequentam a escola, né? Imaginando, refletindo sobre o que o senhor acabou de dizer, nós temos 1,8% que não frequenta a escola. Quer dizer, é necessário um esforço adicional, né, que vai para além, certamente, do Bolsa Família, para garantir que essas crianças, né, e certamente essas crianças são de grande vulnerabilidade, que não estão nessa escola, apesar desses programas fundamentais para o país, né, para garantir que nós tenhamos ali 100%. Porque só assim a gente vai erradicar o analfabetismo na sua origem, né? Quando a gente olha o número absoluto de analfabetos de 15 anos, nós temos ainda 30 mil, cerca de 30 mil, né? Em relação à população adulta jovem, senador, que vai ali de 15 a 29 anos, nós temos cerca de 5% de analfabetos. E eu não vejo alternativa senão a educação de jovens e adultos, né? E uma educação de jovens e adultos oferecida onde? Nas grandes cidades. Porque eles se concentram nas grandes cidades. E aí eu não posso desconsiderar a questão da mobilidade urbana, né? Essa oferta de EJA tem que considerar essa possibilidade de um trabalhador, certamente, de renda não muito alta, né? De se locomover nesses centros urbanos para encontrar uma escola que ofereça educação de jovens e adultos para recuperar esse, certamente, trabalhador e qualificá-lo para o trabalho, talvez a união de EJA com torná-lo atrativo para esse quase menino, né, de 15 a 29 anos, né, para que ele possa retornar à escola e se alfabetizar. Enfim, eu acho que é um desafio que o país ainda precisa vencer.
Só para ter uma ideia, antes de passar para o... São 1,8%, é isso, que não está na escola? Ou dois?
Sim, de 6 a 14 anos. 1,8.
Ah, de 6 a 14.
Isso.
Mas desses não estão na escola.
Isso.
Desses, isso equivale a quase 1 milhão, porque são 50 milhões de... Não, são 50 milhões de alunos, é um pouco mais até. Mas, de qualquer maneira, isso dá quase 1 milhão. Ou seja, se a gente não colocar esses na escola, vai ser 1 milhão a mais de analfabetos, alguns daqui a um ano, quando completa 15, outros daqui a 2 anos, outros daqui a 3 anos, mas vai pingar 1 milhão ao longo dos próximos anos. Senador Paim.
Saulo, foi muito rápida. Eu, como tive que sair, talvez a minha pergunta até já tenha sido respondida, mas vou ter o atrevimento de fazê-la. E se já respondemos, já respondemos essa questão. Primeiro, eu vi na tabela ali, doutor Carlos, e só para ficar bem claro isso para a gente, para quem está assistindo nós pela TV Senado, que, na verdade, São Paulo é um número de pessoas analfabetas, né?
Cidade.
É, como cidade. Mas considerando que São Paulo...
É a cidade ou é o Estado?
Cidade.
E o Estado? Eu estava pensando que era o Estado inteiro. O Estado tem 1.300.000. É o segundo. 1.313.000. É inacreditável. Desculpa,
não,
ter interrompido,
só enriquece,
mas você
só
vê como é grave a situação. Eu considerava 283 o Estado, mas não, eu considerava que fosse o Estado.
Como eu me assustei com os números também, pela mesma forma que o senhor Gustavo se assustou, agora é porque São Paulo também tem o maior número de habitantes na proporção dos outros estados ou mesmo as capitais. Mas, na verdade, o maior número de analfabetos não é em São Paulo. Proporcionalmente à população do estado, significa que o estado que tem mais analfabetos, que temos que fazer esse cálculo, qual é o estado?
Bahia.
A Bahia. Bahia tem percentualmente, em percentual, acho que tem, porque tinha ali na tua tabela anterior.
Aqui de 50 anos ou mais, é Maranhão que tem a maior proporção, de 50 anos. De 25 a 29 anos, a maior proporção é Alagoas, que
Alagoas,
é essa tabela que está na lousa.
É esse conhecimento que eu queria, para ter claro, porque devido à quantidade da população, o percentual muda radicalmente.
Isso, exatamente.
Então, Maranhão, Bahia e Alagoas, na verdade, é que despontam onde estão o maior número
proporcionalmente
de analfabetos.
É aí que entra a minha luta pela ideia de indignação com o analfabetismo e de tratar como direito humano. Quando a gente trata educacionalmente, estatisticamente, a gente vê a proporção. Mas quando a gente trata como direito humano, a gente vê um número absoluto. Por exemplo, suponha que depois da democracia a gente fosse qualificar os estados conforme a percentagem de torturados. Não existe isso. Mesmo que só seja um...
Claro, isso não há nenhuma dúvida.
Já fere os direitos humanos. É aí que a importância da outra audiência que nós dois convocamos sobre o analfabetismo na ótica dos direitos humanos. Tem que ver as estatísticas, porque é uma questão de estudo, porque é uma questão de técnicas educacionais, aonde enfrentar melhor. Mas, do ponto de vista dos direitos humanos, é igual. São Paulo, então, é o estado que mais tem analfabetos. Mesmo que a sua proporção seja bem menor. Qual é a proporção de São Paulo?
9,2. E nas populações mais jovens, 0,8.
E no total, de 15 a 50. De 15 até mais de 15.
Eu não tenho esse slide aqui. Mas é, não tem. Não tem.
Para mim, a resposta está clara. Eu apenas quis fazer esse cálculo, porque é natural. Eu não vou querer que tenhamos, por exemplo, mais negros em Santa Catarina do que na Bahia.
Sim.
Proporcionalmente, sempre teremos mais negros na Bahia do que no Rio Grande do Sul. Isso na proporção, né?
Volto a insistir em proporção. Claro. Imagine que a gente fizesse a comparação de quanto por cento tem de escravo em cada estado.
Mas nem que...
Não podia.
Estou entendendo, Zé Cristóvão, estou entendendo o seu ponto de vista.
Uhum.
Mas apenas estou dizendo que é natural. Num estado, eu não estou defendendo São Paulo, que tem 100 milhões de pessoas, e no outro estado, que tem 1 milhão de pessoas, claro que a gravidade sempre é a mesma de analfabetos.
A gravidade...
Mas é natural que num estado que tem 100 milhões de pessoas, vai ter mais analfabetos que num estado que tem 1 milhão de pessoas.
Eu acho
só
que
um detalhe.
Você usou a palavra certa. A gravidade é
a
mesma.
A gravidade é a mesma.
Mas a imoralidade é a mesma.
Exato. É inegável
e
que a imoralidade
tiver
é a mesma.
É imoral.
É. Nós ficamos com aquela frase do Tchê, né? Onde houver um injustiçado no mundo, eu estarei lá para estar do lado dele.
Aliás, o presidente Lula teve essa consciência no caso da alimentação. Enquanto houver uma pessoa passando fome, o Brasil não está bem. Ele não trabalhou a proporção. Onde é que tem uma proporção menor de pessoas passando fome? Onde é que tem maior? Ele até usou isso na hora de executar o programa. Mas não na hora de conceber o programa.
Claro que
na
não.
Na concepção dele, uma pessoa passar fome é imoral.
Em qualquer lugar.
Em qualquer lugar.
E o analfabeto também.
É igual. Porque
eu apenas, sem querer defender São Paulo, apenas quis mostrar...
Eu sei.
Ficou claro para todo mundo. Que onde tem 100 milhões de pessoas, é mais fácil encontrar até... Um milhão passando fome. Ou numa cidade que tem 100 pessoas, tu vai encontrar um passando fome. O problema é o mesmo.
Sim. Natural eu não diria, mas é a gravidade.
A gravidade é a mesma. A gravidade é a mesma.
Até porque o analfabetismo, aliás, o contrário, a alfabetização é a alimentação da alma, da mente. Nos animais, basta atender às necessidades dietéticas, de calorias. Pronto. Comeu, a vaca comeu. O ser humano, não. O ser humano, ele come para viver, mas ele estuda para sobreviver dignamente.
E nessa linha, senador, se me permite uma segunda pergunta, eu sei que podemos aprofundar no outro dia, e nós temos aí todo um corte da pobreza, queremos ou não, como já disse uma vez um pensador, ou foi uma deputada que disse, uma senadora, a pobreza no Brasil tem cor. Vocês têm dados aqui nesse momento para nos dizer o número de analfabetos que você demonstrou aqui, que é enorme no país, proporcionalmente, ou em números absolutos, entre negros e brancos e índios?
Eu não trouxe aqui, senador, mas esses dados existem. E há uma diferença muito grande entre essas populações. Né, quer seja por região, aliás, em qualquer indicador social, né, região, cor ou raça, localização urbano-rural, essas diferenças elas vão aparecer. E esses dados existem, eu posso preparar e
claro,
encaminhar.
Claro, sei que não era o eixo hoje do debate, o debate era geral, mas esses dados... E a nível fora do país, vai na mesma linha, podemos dizer, em matéria de cor... ou raça, ou etnia, ou origem, ou procedência, os analfabetos acabam ficando bem maior junto ao povo negro, além da fronteira do Brasil. Eu pergunto à doutora Cláudia, não precisa dar os números, só uma visão.
Eu penso que a questão da pobreza é, digamos, o que salta mais aos olhos quando você olha a população excluída, né, e não alfabetizada. Também não gosto de usar a palavra analfabetismo, que acho que eu acho que o alfabetismo seria muito mais... mas eu sei, a gente tem que botar o dedo na ferida.
Então, a senhora não usa a palavra doença, câncer?
Estou brincando. Sim. Eu queria dizer... dois comentários sobre uma coisa que o senador falou, ambos falaram. Primeiro, nesse debate de percentual e números absolutos, me fez lembrar que em um dos programas da Unesco para o tema da alfabetização, que se chama LIFE, o Brasil entrou como possível beneficiário, não pelo seu percentual de analfabetismo, mas pelo número absoluto. Então, o programa considerou duas vertentes, né? E o Brasil entrou por essa razão. Mas, desculpa, voltando à sua pergunta, eu penso que em muitos países que têm uma população da América Latina indígena destacada, digamos assim, e negras em alguns lugares, como a Colômbia, que tem um percentual grande, a gente consegue também notar essa concentração de excluídos da educação em geral e de analfabetos também. Então, elementos como a pobreza ou elementos étnicos são bastante fortes na América Latina como um todo, né? Considerando do México para baixo, né? A gente consegue ver bem destacadamente uma realidade bastante semelhante à do Brasil nesse sentido.
Uma pergunta, não sei se a senhora tem os dados. Bolívia e Venezuela fazem muita... muita divulgação, para ser bem neutro, de que fizeram um grande trabalho no alfabetismo. Eu fui a Caracas na solenidade em que se declarou Venezuela livre do analfabetismo. E olha que já faz um porção de tempo. Eu estava na solenidade. Em que a Unesco deu o reconhecimento. E eu fiz um teste, embora muito parcial, para ver se era verdade. Eu escrevi um endereço E eu via um homem bem pobre assim, em geral, vendendo um jornalzinho. Eu dizia, você sabe onde é esse endereço? Todos souberam ler. É verdade que é em Caracas. Todos souberam ler. Então, realmente, o programa dos chamados Estados Bolivarianos tem tido esse sucesso?
É muito difícil da gente afirmar que sim ou que não, em virtude da deficiência dos dados estatísticos e que os países enfrentam. Mas, quando eu falei da busca ativa, no início da minha fala, né, destacando, eu pensei justamente nos exemplos de Venezuela e Bolívia, que fizeram um trabalho na casa das pessoas de identificação e de lá buscar oferecer oportunidades de educação. E, às vezes, reúne na casa de um, chama os vizinhos. Então, essa busca ativa que eles fizeram, eu acho que teve realmente um impacto muito importante, muito, sem querer discutir que o seu que eles consideram. Eu acho que o problema da gente é que a gente é muito, do brasileiro, é muito purista em termos conceituais, né? Então, nós estamos sempre discutindo, não, mas o critério dele de alfabetizado não é o mesmo que o meu, ele sabe ler e... É uma coisa muito simples, não quer dizer que ele consiga interpretar o que ele lê. Então, a gente fica tão perdido num debate tão purista, conceitual, que e eu tive a oportunidade também, quando, não na UEI, mas eu sou do quadro do Ministério da Educação, né, sou da Comissão Permanente, do quadro permanente, eu fiz uma viagem de observação ao projeto piloto de implantação de um método cubano de alfabetização, que recebeu muita crítica da parte de nós, educadores, né, e fomos com um grupo de jornalistas, fomos observar, né, essa primeira alfabetização em três cidades do interior do Piauí, que tinha uma grande concentração. E eu, uma crítica ferrenha do método, que não é exatamente um método, por não ter uma explicação muito científica de como se apropria da linguagem, né? Eu era a primeira a tirar pedras, mas devo me dizer que me admirou que um jornalista de um jornal importante de São Paulo pegou um dos alunos lá e ele fez o mesmo teste que o senhor fez, ele escreveu três ou quatro frases e pediu para aquele que tinha sido alfabetizado em três meses ler, e confesso que eu me surpreendi, né? Embora os teóricos da educação de jovens e adultos façam muitas críticas à rapidez e associação de letras e números e tal para conseguir ler, eu penso que a gente tem que repensar um pouco de onde a gente está vendo as coisas e da maneira como a gente está fazendo, que a gente não está conseguindo resultados, né? Eu acho que a gente fica muito perdido nessa decisão tão importante, conceitual. Eu fico pensando que o Ministério da Educação tem uma Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, da qual eu faço parte também, integro. O Unesco e a OEI têm um assento por terem um importante programa voltado para a educação de jovens e adultos, então nós fomos convidados, mas é a sociedade civil representada. Né? E eu sinto que esse grupo se sente muito impotente por não ter ouvidos como deveria ter. Né? A gente, quando muda ministro, tenta uma audiência para falar do assunto, e nós organizamos um documento e tudo para pedir uma agenda, e a gente não consegue. Né? Então, você tem uma Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, designada nos meios oficiais de Constituição, né? Que não consegue se fazer ouvir. Né? Então, é muito aflitivo essa falta de espaço político para o tema. Né? Então, me preocupa muito. Desculpa, fico me alongando.